professor Daniel Santos está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nosso ouvinte CBN.
Professor, quais são os três passos para acabar, né, quebrar os maus hábitos financeiros, hein?
Luciana, alguém comenta que após repetir muito o mesmo hábito por alguns dias, a gente consegue modificar algumas formas de se comportar. Quando o dinheiro é igual, né? Existe uma teoria que fala que são 21 dias para poder garantir que a gente mude um hábito, né? Realizando aquela mudança diariamente. E com o dinheiro, com finanças pessoais, com os nossos recursos, o processo é exatamente igual, né? O que a gente pode, primeira coisa a citar e bem logo de cara com nossos ouvintes falar é que é necessário que a gente aprofunde nossa relação com os recursos disponíveis, com o nosso dinheiro, né? Então, com isso, a gente fala sobre realmente conhecer e fazer esse check-up, né? Quando alguém está meio dodóizinho, né, Luciano, o que ela faz? Ela vai no médico, faz o check-up, para poder saber onde é que é o problema. Então, existem inúmeros quizzes, questionários na internet disponíveis, gratuitos, onde a pessoa pode responder e perceber como que o seu hábito, ou como ele lida com o dinheiro, e essa forma como ele gerencia o dinheiro, como isso pode ser bom ou pode ser ruim. Por quê? Porque a partir do momento que eu me conheço e eu sei como eu gerencio, como eu lido com o recurso disponível, aí eu consigo pautar, estabelecer algumas metas ou algumas regras de como fazer isso com o meu dinheiro, né? Então, por exemplo, tem pessoas que, quando tem um recurso muito grande na mão disponível, dá um tilt na cabeça dele, né? Desliga tudo e ele simplesmente começa a achar que ficou milionário e gasta de forma perdulária, sem pensar, sem avaliar nada, né? Existem pessoas assim, né? Que um dinheiro extra entra na mão e, de repente, do nada, algo que nem estava na pauta dele, não estava nem no pensamento dele de comprar, surge do nada e ele vai lá e compra aquela coisa, né? Então, este aprofundar a relação com o dinheiro que ganha tem a ver exatamente com isso, né, Luciana? Primeiro, você se conhecer e, então, na sequência, começar a entender como é o seu comportamento. Não existem pessoas, por exemplo, que têm uma adição, né? São adictos, né? São dependentes de alguns tipos de produtos, de alguns tipos de medicamentos, com relação a álcool, com relação a cigarro, etc. Com relação à forma de comprar com dinheiro, eu estou fazendo um comparativo, né? E bem, bem distante diferença, é óbvia, mas com dinheiro é a mesma coisa, né? Tem pessoas que não lidam bem com o dinheiro em excesso, e tem pessoas que, quando está com tudo muito ruim, eu já vi pessoas também assim, Luciana, ao invés de ele começar, sabe, repensar o que está acontecendo de errado e tentar corrigir o seu trajeto, ele fala, bom, já que está tudo ruim mesmo, então deixa arrebentar o resto, certo? Eu já vi gente com esse tipo de comportamento. Então, esse entender, né, como o dinheiro afeta e como você gerencia os recursos é a primeira coisa. O primeiro tópico é esse, portanto, de aprofundar, né, a relação com o dinheiro dos nossos ouvintes.
Nossa, como tudo tem a ver também com psicologia, né? De se autoconhecer, de se entender.
100%, Luciana. Porque é basicamente o seguinte, né? Nós nos expressamos pelos mais diversos meios, não é verdade? Uhum. Tem pessoas que se expressam pela roupa que usa, tem gente que se expressa pela forma com que ele posta nas redes sociais aquilo que ele tem, aquilo que ele não tem. Tem gente que se expressa de N meios e dinheiro, a mesma coisa. Nós comunicamos, nós transmitimos uma mensagem sobre aquilo que para a gente tem valor, né, o que é importante através do dinheiro que nós temos e como nós ganhamos e como nós gastamos e como nós guardamos esse dinheiro também. Então, esse processo de autoconhecimento e saber, né, que o dinheiro é um meio para alcançar alguns fins é essencial, porque isso já nos leva, né, obviamente, ao segundo ponto da nossa conversa de hoje, Luciana.
E qual é o segundo ponto?
O segundo ponto é estabelecer os nossos objetivos pessoais. E esses dias um ouvinte nosso me mandou uma mensagem, diz assim, mas você fala sobre isso, mas como é que eu faço isso? Eu falei, bom, vamos pensar de modo bem simples e lúdico, tá bom? Imagine assim, alguém tem o objetivo de precisar para uma viagem ou para comprar um bem específico ou para fazer um fundo de reserva, vamos pensar R$5.000, né? É um exemplo qualquer. Então ele vai pegar um papel, pega uma folha de A4, pega uma régua e divide, né, aquele aquela folha de A4 dele, certo? Faz um quadradinho com a régua dentro de lá e divide aquilo, certo? Em 10 pedacinhos, né? De 5, né? Então, ele vai fazer 5 pedaços, 10 pedacinhos de 5 ali dentro para poder dividir aquilo em parcelas de R$500, de 500 em R$500. R$500, até chegar lá em cima. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai todo mês, a cada um mês, poder conseguir virar isso e guardar os quinhentão. Ele vai fazer o quê? Ele vai lá e pega um pincel desses de marca-texto e vai riscar o primeiro quadradinho. E deixa na geladeira esse colado. Não deixa no livro, não. Deixa na geladeira, né? Onde ele vai todo dia comer. Se ele sente fome para comer, ele também pode ter um tempinho para poder gastar a sua energia pensando em como guardar o dinheiro dele. E ver que ele está bem longe da meta de R$5.000. Para que ele lembre-se, quando for fazer um gasto X específico, ele está ainda bem longe da sua meta de R$5.000, né? E consiga fazer esse esforço de guardar R$100, R$200, R$300, ou seja, mais 500. Chegou a 1.000, pinta mais um quadradinho, né? E ele vai olhar que aquilo está chegando mais perto, já não está tão longe assim, certo? Se quiser até marcar a data do lado, marque a data do lado, sabendo que ele está alcançando a meta dele, os objetivos dele em fases, né? Porque se a gente não faz isso, esse dinheiro, esse objetivo não vai surgir de um dia para o outro, né? Se esperar que na minha conta surja de um dia para o outro R$5.000 do nada, não vai acontecer. E se a gente ganha pouco, o que tem que ser feito é que o esforço tem que ser um pouco maior ainda, né? Porque é diametralmente inverso a relação, né? Se quem ganha muito guardar, existem maiores possibilidades. Mas quem ganha pouco, para guardar, ele tem que fazer um esforço muito maior. Então, essas metas, objetivos pessoais, eles devem ser visíveis e palpáveis. E como a gente brinca, né? Epidermicamente percebidos. Quer dizer, você tem que ficar arrepiado quando bater um pouco mais perto, dizendo, tá chegando. E quando isso se torna uma meta não apenas minha, mas da equipe, da família, do grupo que a gente vive, fica muito mais interessante, porque as pessoas começam a perceber e acompanhar que os esforços somados podem dar esse resultado muito mais rapidamente, né, Luciano?
Legal, então são dois, já falamos de dois passos, né? Isso. Se conhecer, estabelecer objetivos pessoais, e o terceiro?
O terceiro fala sobre a gente nos confiarmos, né? Confiarmos nos recursos que nós temos. E aqui não são só recursos financeiros. A gente fala com relação ao principal recurso, que a gente já comentou anteriormente, que é o nosso tempo. O nosso ouvinte precisa saber que o tempo, ele é medido por conveniência, mas na realidade o tempo que nós temos é este agora. O meu tempo contigo é agora, Luciana. E nosso ouvinte tem neste instante a chance de poder aproveitar essa informação. Quer dizer, o tempo que passou é irrecuperável, o futuro não existe, né? O futuro é só uma projeção nossa, a gente imagina que vai estar aqui amanhã. Mas na realidade, os nossos recursos todos disponíveis, sejam eles o tempo que nós temos. Falamos também sobre a forma como nós trabalhamos e onde nós depositamos a nossa energia para gerar nossa renda. Também é importante saber, e quando eu falo confiar, eu falo com relação a você saber o que faz, saber como faz e por que faz, e como que o dinheiro surge dessa relação. Essa avaliação de recursos também se estende a imóveis. Que bens eu possuo, ou se não são imóveis, falamos de veículos, que carro, que bens eu possuo, que são patrimônio, que podem ser trabalhados para poder trazer para o nosso ouvinte essa capacidade de entender onde isso está fazendo mal para a gente. Por quê? Porque, eventualmente, né, para quebrar o mau hábito financeiro, entender que o meu dinheiro ele pode ser consumido em imóveis, pode ser consumido em manutenção de bens, pode ser consumido, me dá a perspectiva de que eu posso também não fazer isso e adotar uma outra forma de gerenciar minha grana, meu cash disponível, né, aquele dinheiro que eu ganho, para mudar o meu destino. Por quê? Porque o normal é que as pessoas liguem o automático e digam, a vida é assim mesmo, e as minhas despesas são essas mesmas, e eu conheço algumas pessoas que estão aqui já há algum tempo lutando e pensando, cara, com o combustível nesse preço, como é que eu faço para conseguir chegar ao trabalho sem impactar tanto meu custo de deslocamento, né? Porque assim também, como a gente fala do carro, e vamos lembrar, né, Luciana? Antigamente, há pouco tempo atrás, a gente comentou, olha, com os custos de transporte utilizando aplicativos, ultimamente está mais barato andar de aplicativo. Hoje, não está, né? Porque o mesmo trecho está custando R$20, quando custava 10. Então, analisar e perceber que isso me afeta né, e que mexe no dinheiro no meu bolso, permite que eu também mude a forma como eu estou agindo hoje para garantir que mais dinheiro fique no meu bolso no final do mês. Então, nesse quebrar hábitos, é gostosinho a pessoa ir de carro para a empresa todo dia, mas tem gente que já está comprando um carro mais barato, um carro mais econômico, comprando uma moto. Tem gente que está compartilhando viagem com colegas de trabalho que estão mais ou menos próximos, viu? Tem que andar 3 quadras para poder encontrar alguém em um lugar mais fácil de deslocar, mas está fazendo. Por quê? Porque dessa maneira a gente consegue garantir que menos dinheiro vaze dos nossos bolsos, né, em alguma coisa que realmente não vai ser recuperada. E o objetivo não é andar de carro, o objetivo é chegar no trabalho. O objetivo não é consumir item A, B ou C, mas sim satisfazer uma necessidade. Então, é nesse caminho que a gente começa, sabe, realmente a ter um pouco mais de clareza e se comportar com o nosso dinheiro com maior foco, né, Luciana?
Tá certo. Então, são 3 passos para quebrar os maus hábitos financeiros: conhecer a si próprio, estabelecer objetivos pessoais e confiar nos próprios recursos. Professor, antes de encerrar o programa de hoje, gostaria de trazer aqui a pergunta de um ouvinte, né, de um ouvinte. Ele disse o seguinte: o pai dele já é falecido e o pai tem valores a ser resgatado, nos valores a receber do Banco Central. Mas ele não sabe como resgatar, já que o pai dele é que tem direito e o pai dele morreu.
Entendi, Luciana. Bom, o nosso ouvinte, né, está entre aqueles que, somados no Brasil, são alguns bilhões de reais disponíveis. E o que acontece é que no Banco Central tem informação que vem nos falar que o Banco Central vai contactar os familiares. Então, assim, o que eu sugiro que se faça, né, é que, primeiro, garanta que os documentos que dão acesso a esse recurso, vamos pensar assim, olha, se eu, né, sou beneficiário, sou herdeiro de alguém falecido, eu preciso ter os documentos na minha mão que me dão, assim, me garantam, né, pelo menos a visibilidade de procurar um cartório e dizer, olha, tem esses recursos e eu preciso levantar, né, que a gente fala em direito, né, retirar esses recursos junto com o banco. Então, com esse documento em mão, eu vou no cartório, tenho essa liberação do cartorário, né, e vou no banco tirar dinheiro, né? Então, assim, essa fase é a fase que vai ocorrer assim que o Banco Central der o ok, né, dizendo, olha, para essas pessoas pode vir buscar o recurso que tá disponível, né? Mas isso é uma informação que ainda não está definida. O Banco Central ainda não clareou, né, não trouxe luz sobre como é que ele vai fazer isso acontecer, Luciana. Como é que ele vai tratar sobre essa comunicação? Para quem ele vai comunicar? Vai comunicar para a viúva? Vai comunicar para o viúvo? Vai comunicar para os filhos todos uma vez só? Entendeu? Então, isso não foi ainda clareado. Portanto, eu sugiro que o nosso ouvinte fique esperto com relação a isso, que continue acessando o site do Banco Central e olhando para ver se alguma informação sobre isso está disponível. Tá? Mas, de antemão, ele precisa se resguardar e ter os documentos que dão a ele, né, a condição legal de acessar isso. Porque imagine, se o papaizinho já foi, né, qualquer um pode ir lá buscar o dinheiro? Não, não pode. Quem é que pode buscar? O herdeiro. Qual herdeiro? Se tiver 2, 3, 4 filhos. Ou se for um só mesmo. Né, a partir desse documento que a gente tem, que o cartório emite, né, onde existe ali bem a inventariar, onde existe quem são os herdeiros, quem está ali designado, que vai poder, na sequência, procurar os bancos onde está o dinheiro, porque nosso ouvinte sabe, o dinheiro não está no Banco Central, está nos bancos comerciais que estão lá com esse dinheiro parado faz um tempão e que esqueceram, né, Luciana, esqueceram de avisar o correntista, apesar de ter conta corrente, apesar de ter telefone, apesar de ter endereço, ter tudo bonitinho, os bancos esqueceram de comunicar que estava lá parado o dinheiro, né? Então isso acontece. Todo mundo esquece tanta coisa durante o dia, né? Os bancos nem podem esquecer o dinheirinho lá parado na conta corrente sem render nada, não é verdade, Luciana?
É isso aí, mas que não se repita. Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima. Grande abraço, Luciana.
Grande abraço.